quer estar na reta final, na segunda metade do campeonato. Então é um duelo muito estratégico neste sentido, né? Fora que a gente está falando de uma zona intermediária aí da tabela, tá muito embolada, muito equilibrada. Então se o Cruzeiro também desperdiça a oportunidade de somar pontos em casa, pode ser ultrapassado aí pelo próprio Atlético, pelo Grêmio, pelo Corinthians, pelo Internacional, pelo Botafogo. Tá tudo muito embolado. Então é um jogo em casa, o Cruzeiro vem de uma boa sequência como mandante, o jogo contra o Barcelona, pela forma como se desenrolou, a goleada, alguns titulares conseguiram até sair antes, né, sendo substituídos para já iniciar um período de descanso, de recuperação, é dar aquele último gás agora nesse jogo contra o Fluminense para encerrar essa primeira parte do campeonato de uma maneira muito mais positiva do que o campeonato que começou lá em janeiro. O Fluminense que perdeu a última rodada, né, pro Mirassol, fora de casa, precisa se recuperar. O Fluminense viveu dias de tensão, de desgaste também para buscar a classificação na Libertadores, que foi sofrida. Cruzeiro pode tentar se aproveitar aí de tudo isso, né, Thiago?
É, Nath, e tem boa notícia, viu, pro torcedor do Cruzeiro. A notícia de agora, você destacava em manchete. Qual é a boa notícia pro torcedor, hein, Pansy?
Atacante Sinisterra, Tiagão, acabou o mistério. Ah, vai ficar, vai sair. A gente já tinha dito aqui na Itatiaia que o contrato dele tinha, sim, algumas possibilidades de metas, né, a serem cumpridas, mas eram metas fáceis, né, não eram metas impossíveis. Ela tinha até cumprido já. E aí o Cruzeiro acertando a permanência em definitivo do colombiano Sinisterra até o fim de 2028. O atleta que estava emprestado do Bournemouth da Inglaterra, o Cruzeiro pagando em mais ou menos 3 milhões e meio de euros para ter em definitivo o Sinisterra. Vamos colocar as imagens desse acerto, né? Do Sinisterra, ele que está aí agora no Cruzeiro, enfim, estava até já apertando a mão do Pedro Júnior. A foto ali também do Sinisterra fazendo sinal de joia, mas é isso, ô Thiago, o Cruzeiro tendo o Sinisterra por mais tempo, jogador que tem agora essa missão de ter um segundo semestre, né, livre de lesões, com a cabeça boa e firme para ajudar o Cruzeiro, Thiagão.
Opa, Sierra, o Cruzeiro vai lançar a camisa para a Copa do Mundo. Eu tô vendo um movimento aí de clubes brasileiros, né, lançando a camisa. Isso geralmente tem acontecido nas últimas Copas, de fazer a camisa na expectativa de Copa do Mundo, né, a camisa toda amarela com os detalhes do clube. O Cruzeiro que lançou na quinta-feira a camisa 2, maravilhoso. Agora sim, Cruzeiro, porque aquela outra número 2, eu falo a verdade, quando eu não gosto, eu falo.
Você não gostou, não?
A outra, aquela riscada de azul, nossa, aquela ficou feia demais. Essa não. Essa ficou maravilhosa, viu, Pans? E vai ter camisa pra Copa?
Vai ter sim. Hoje, inclusive, o Foot Headlines, ele vazou uma imagem aí dessa camisa nova do Cruzeiro, amarela, óbvio, né? Em homenagem à seleção brasileira, com as estrelas soltas, o símbolo da Adidas em azul, as estrelas soltas, e aí o símbolo também da Adidas, né? As três listrinhas em verde. Ficou bem legal, ficou bem bacana. Essa imagem também tá no nosso itatiaiasport.com.br, dessa foto da nova camisa do Cruzeiro que está sendo homenageada aí. Agora estamos vendo as fotos do Sinisterra e do Pedro Júnior, que a gente falou há pouco, da renovação de contrato. Aí tem a foto também da camisa nova do Cruzeiro, dessa camisa número 3, pra turma que tá nos acompanhando no YouTube.
Essa aí, tá vendo? Não tem erro a camisa branca.
A branca não tem erro.
Branquinha, tal, estrela solta, maravilhosa. Ah lá, essa aí, não, olha, show de bola, sem invenção.
Eu gostei, Thiago.
Lógico,
eu achei linda.
Espetacular.
Eu achei linda.
Sem invenção. Agora, a amarela é diferente, né, Pança?
Olha só que legal, a gente tá com a imagem aí, ó, que foi vazada por esse site. É diferente, mas é uma maneira de homenagear a seleção brasileira e também da Nação Celeste, está bem vestido com o uniforme do Cruzeiro, fazendo também uma homenagem à seleção. Eu gostei. Tá meio amassada ali na foto, mas eu acho que
mas ela tem detalhes em verde,
acho que vai ficar
as
legal.
Marcas da Adidas em verde, o azul com o amarelo já diz tudo de Brasil, ficou legal sim, ficou bem bonita. A Adidas acertou, o Cruzeiro acertou na amarela e na branca, meu Deus, espetacular a camisa do Cruzeiro. Meio dia, com mais 16 minutos, valeu Pansieri, amanhã em Domingão da Itatiaia, daquele jeito, primeiro com o Cruzeiro, na sequência tem o Galo e a Itatiaia conta tudo pra você. Aliás, primeiro o Galo, depois o Cruzeiro, né? Cruzeiro às 8:30 da noite. Meio-dia, 17 minutos. Vamos trazer o Henrique André, com informações também no Rádio Esportes. Por onde você anda, Henrique?
Fala, Thiago, um abraço pra você. E ó, meu recado é pra quem tá ouvindo o Rádio Esportes esse sabadão. E ainda tem o sonho da casa própria, viu, Thiago? E agora chegou este momento. Neste sábado tá acontecendo a grande abertura de vendas do Ares Residencial, o novo sucesso da Direcional. Apartamentos de 2 quartos com suíte, lazer e muito mais, viu, Thiago? Ó, e quem vai falar com a gente agora aqui no Rádio Esportes é o Diogo. Diogo, um abraço, prazer falar com você. Chegou a hora de realizar o sonho da casa própria e, como eu falei, tem apartamento de 2 quartos, né?
Isso mesmo, Henrique, um abraço a todos aí da Itatiaia. A gente tá aqui no mega evento que a gente tá fazendo da Direcional, apartamento de 2 quartos e 2 quartos com suítes, as melhores condições que a gente vai ter aqui em Contagem. Pode vir, pode utilizar seu FGTS, entrada com carro também, não tem problema, pode vir entender quais as melhores condições do mercado.
Então quem quer ter a casa própria, hoje é o dia e vem aqui em Contagem.
Não consegue sair daqui sem comprar seu apartamento, tenho certeza disso, pode vir.
Então tá aí, recado dado pelo Diogo, eu vou passar o endereço, é claro, né? É na Avenida João César de Oliveira, 5277, e Nova Parque, em Contagem. Tá acontecendo hoje, dia 30 de maio, Ares Residencial, mais um empreendimento da Direcional. Tá certo, Tiagão? Um abraço pra você.
Outro Henrique, muito obrigado. Meio-dia 18, intervalo é rápido. Na volta tem o América e Coelhão. Perdeu de novo, perdeu mais uma. O América perdeu também o treinador. Mudança no comando técnico. E já já o Wellington Campos também com a seleção brasileira.
Enio Lima. O seu sonho é fazer o implante dentário? A Implantar cobre qualquer orçamento, tá sem limite no cartão. A Implantar parcela em 20 vezes no boleto com a pequena entrada. É o implante mais barato do Brasil. Consulte condições. Ligue ou mande um zap. Os 10 primeiros vão ganhar um raio-x panorâmico por minha conta. Presente do Marcon Marcon. 3195-9000. 3195-9000. 3195-9000.
Caminhos do abastecimento da Ceasa Minas para a sua mesa.
Quem trabalha com abastecimento sabe como informação atualizada faz diferença no dia a dia. Toda semana tem live da Ceasa Minas que divulga e analisa o índice de preços de hortigranjeiros numa parceria com a Universidade Federal de Viçosa. É um conteúdo que leva informação, pesquisa e transparência para o mercado, ajudando produtores, comerciantes, compradores e o público em geral a acompanhar melhor o comportamento dos preços. A live Ceasa Minas é uma oportunidade de entender os movimentos do setor com dados confiáveis e análise qualificada. Toda terça-feira, às 9 da manhã, a Ceasa Minas traz um panorama do mercado de forma clara e direta. Acompanhe no perfil do Instagram, @ceasaminas.oficial.
Caminhos do abastecimento, da Ceasa Minas, para a sua mesa. De 2 a 6 de junho, BH se transforma na capital mundial do leite, ao sediar a Mega Leite 2026. Um evento com muitas atrações e muito entretenimento. São mais de 100 empresas expositoras. Tudo isso no Parque da Gameleira, com entrada gratuita. Saiba mais no site do evento, megaleite.com.br. Realização: Girolando. Patrocínio: Codenge, Governo de Minas e CNA Senar. Apoio institucional: Sistema Faeng Senar e Sistema Ossing. Rádio Oficial: Itatiaia.
Toda hora, todo dia,
Super Sou, mania de vender barato. Açúcar Delta Cristal, pacote de 5 quilos, 10,99. Macarrão Santa Maria Espaguete, pacote 500 gramas, 3,89. Leite Camponês Integral, 1 litro, 4,29. Guaraná Antártica, 2 litros, tradicional, 7,19. Ganhe 20 centavos no aplicativo. Cerveja Antártica Latão, 473 ml, 3,99.
São 12:21 na Série B do Campeonato Brasileiro. Teremos 4 jogos hoje. O Avaí contra o Criciúma às 16h, também às 16h, Atlético Goianiense e Goiás, clássico lá em Goiânia, hein? O Atlético, alô São João del Rei, o Atlético pega o Fortaleza às 18h. O Sport enfrenta o Náutico às 20h30. Ontem, abrindo a rodada de número 11, o América perdeu de novo. E demitiu o técnico Roger Silva. Nath usa mais um jogo tenebroso do América, mais um jogo em que o Coelho não arrumou praticamente nada, 3-0 para o Juventude, e o desligamento do técnico Roger Silva, que me parece o menos culpado entre todos os culpados do desastre americano, o lanterna absoluto da Série B do Brasil, Nath.
É, parece um drama que não tem fim, né, Thiago? Concordo com você que o Roger foi a vítima dessa história toda. É óbvio que o trabalho dele não foi de encher os olhos, o time continuou tendo problemas ofensivos, defensivos, mas é muito mais fácil demitir o treinador, uma pessoa só, do que assumir a responsabilidade de um elenco que não tá pronto, não tem qualidade suficiente para disputar essa Série B, que vem mais uma vez muito equilibrada, assim como nos últimos anos. O Coelhão não se preparou o suficiente para essa disputa e agora tem pagado por isso, né? Acho que tem que dividir a responsabilidade também com os atletas. O América sofre demais com erros individuais, erros muitas vezes que você percebe que são causados por desconcentração dentro do campo de jogo. Uma equipe que é facilmente vazada, né? Ontem, com 6-7 minutos, já estava perdendo para o Juventude. Então, são muitos os responsáveis. E a luz no fim do túnel parece cada vez mais distante, né? A América vai ter que se organizar rapidamente para tentar deixar essa zona de rebaixamento, viu, Thiago?
É, a situação não tá fácil, Nath. O Adilson Martins, como é que fica a vida do Coelho, Adilson?
Olá, Thiago. Um abraço para você e para quem está acompanhando o Rádio Esportes. Bem, Thiago, mais um jogo desastroso do América. E aí, perdeu por 3-0 para o Juventude. E nesta derrota, o técnico Roger Silva, em comum acordo com a diretoria do América, não é mais o treinador. E saindo também com ele os seus auxiliares, Eduardo Ábido e Renato Geller. O Roger Silva comandou o América em 9 jogos. 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. A equipe marcou 8 gols e sofreu 16. Agora a diretoria vai à procura de um outro treinador para continuar dirigindo o América na Série B. Jogadores chegaram em Belo Horizonte, já foram liberados sábado e domingo de folga. Retorno aos treinos na segunda-feira, visando o jogo do dia 8 de junho contra a equipe do Atlético Goianiense no Independência, às 8 da noite. Natan Pelai tomou o 3º cartão amarelo, fica de fora. Vamos aguardar se Manuel fará aí a estreia com a camisa do América. Agora é saber quem irá treinar o América na sequência da Série B, com informações do Coelho, aqui no Rádio Esportes, Adilson Martins. Volto com você, Thiago.
Ok, Adilson. E circulou ontem uma informação antes do jogo de que o América poderia ser vendido para os irmãos Perrella, acredite se quiser. Alvimar Perrella e Zezé Perrella. Claro, a Itatiaia foi ouvir as partes. A família Perrella, Alvimar e Zezé e também o América. E como já era de se imaginar, nenhum fundamento, não tem a menor possibilidade, uma absoluta fake news. Não existe qualquer tipo de possibilidade, nem de interesse de Alvimar Perrella, nem do América em vender para a família Perrella. Todo mundo sabe a situação dramática do América financeiramente, mas há de se ter cuidado para trazer a informação. E nesse momento, não existe nenhuma possibilidade de que esse negócio pudesse acontecer, ou que sequer esse negócio tenha sido cogitado. Agora, 12:26. Vamos falar do Brasil, porque amanhã é o último jogo da seleção aqui em solo nacional. Partiu Copa do Mundo, faltando 12 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. Hoje, o Ancelotti conversou com a imprensa em Wellington Campos. Vamos à Granja Comari. Fala aí, ídolo.
Alô, Thiago. Alô, amigos da Itatiaia. Já estamos aqui no Comari, que lá a seleção brasileira está treinando. E essa moça bonita é a Ludmilla da CNN Brasil.
Sou eu, Thiago Reis. Estou aqui, ó. Meu nome é Ludmilla, meu bairro atualmente é o Alto, aqui em Teresópolis, acompanhando a seleção brasileira, hein?
É, e a carona é minha.
E a carona é do Wellington Campos, que tem me dado uma carona por aqui. Nos vemos nos Estados Unidos, hein?
Um beijo, a Ludmilla vai estar conosco na nossa equipe na Copa do Mundo. Ludmilla, se sua avó tivesse roda.
Tava comentando aqui com o Wellington, tinha um professor de história que falava: o se não existe na história. Aquela lista que não tinha o Neymar, não existe.
Não existe, gente. Mas o que existe é a expectativa do Ancelotti. Foi a nossa pergunta, foi a segunda pergunta. A expectativa dele, um multicampeão, estrear numa Copa do Mundo. Fala aí, professor.
O dia a dia é um dia a dia de felicidade, porque estou contento de estar aqui, preparar esta Copa do Mundo com um equipo forte, com jogadores sérios, profissionais. Creio que até agora a preparação ha sido muito boa. Temos tempo para preparar-nos bem, mas o ambiente é muito bonito, muito limpo, muito animado. Estamos felizes. É uma grande oportunidade para todos os que estamos aqui fazer algo importante para este país.
Ah, então o técnico Carlo Ancelotti. Eu não vou dar a escalação, quem vai dar é a Ludmilla.
Vamos lá, peraí, vou pegar minha ajuda.
Ih, vai pegar cola.
Calma aí.
O Ancelotti não chama ela pra ser sua. A sua auxiliar técnica que ela não sabe o time.
Não, opa, claro que sei. Calma aí, vamos lá. A gente antecipou ontem aqui a zaga que ia ser com Léo Pereira e Bremer, muito por conta dessa ausência da galera que vai disputar
a Champions League. Eu vou te ajudar. Alisson, Wesley.
Bremer, Léo Pereira, Alexandro, Casemiro, Bruno Guimarães, Matheus Cunha, Rafinha, Luiz Henrique e Vini Júnior.
Nota 10. Beijo.
Um beijo.
Aí. Nossa querida Ludmilla, que vai estar conosco na Copa do Mundo, é a dobradinha Itatiaia CNN Brasil. Eu volto com você.
Agora, na Itatiaia, o destaque do futebol internacional. Oferecimento Grupo Herculano, mineração para um novo tempo.
Vamos voltar a Budapeste. Os times estão escalados, tá chegando a hora. Fala aí, Fabrício. A Itatiaia no palco mais uma vez da Liga dos Campeões da Europa, Calazans.
Vamos lá, Thiago Reis. O Luiz Henrique escalou Paris Saint-Germain com Safonov. Hakimi de volta, Marquinhos o brasileiro, Pátio Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz, Desiré Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Já o Mikel Arteta, comandante do Arsenal, manda a equipe inglesa a campo com Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Erin Capier, Declan Rice, Lewis Kelly, Saka, Odegaard, Trossard e Havertz no comando de ataque, Thiago.
Boa, Fabrício Calazans, em instantes em a nossa transmissão é a Itatiaia no palco, mais uma vez presente na decisão da Liga dos Campeões da Europa.
Agora, na Itatiaia, destaque do futebol internacional. Oferecimento Grupo Herculano, mineração para um novo tempo.
E o Rádio Esporte está ficando por aqui, mas você continua comigo, hein? Continue ligado, tá chegando a transmissão da Liga dos Campeões. Pedro Abílio, com Ale Oliveira, com Fabrício Calazans, o Lucas Sanches, estarei nessa também. Já já bola rolando à 13h. O Rádio Esportes foi um oferecimento de Pegada, Calçados Pegada, a marca da conquista. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Continua aí. Vem aí a transmissão da Liga dos Campeões da Europa, na rádio mais ouvida do Brasil.
Defeito, o lance perfeito, o grito de gol. O goleiro
desviou, caixa!
O goleiro segura, a zaga rebate, meio campo carrega, o ataque combate.
Pegou!
Deus para o Rádio de Minas, o caminho de todos os continentes. Agora meio-dia 32 na Itatiaia, de um sábado muito especial. Sábado de decisão, dia 30 de maio de 2026. A Rádio da Champions te conta a história de mais uma grande decisão. O palco, a Puskás Arena, direto de Budapeste, na Hungria. Arsenal e Paris Saint-Germain. A Itatiaia, desde 2022, marcando presença como a rádio dos grandes eventos na decisão do principal campeonato de clubes do planeta. A grande final a partir de agora em multiplataformas para você. A emoção de um lado, que vive a expectativa de levantar a taça pela primeira vez na sua história. Há 20 anos atrás, o Arsenal chegou muito perto. Tinha um time que, em algum período antes, foi chamado de invencível, mas acabou perdendo para o Barcelona. O Paris Saint-Germain, por sua vez, bateu na trave no período mais caótico do passado recente da humanidade. Se viu num estádio quase vazio perder uma decisão para o Bayern de Munique, mas no ano passado mostrou a que veio, sem estrelas, com o coletivo no comando, e chegou a sua primeira conquista. O segundo do Paris ou o primeiro do Arsenal, a partir de agora, com o primeiro time do rádio neste pré-jogo, que vai perguntar para você seu nome, seu bairro.
É, tô de volta, Pedro Abílio. Um abraço pra você, amigo. Pra quem se liga no sabadão da Itatiaia, você sabe, a Itatiaia é a casa dos grandes eventos esportivos no planeta. Na contagem regressiva pra Copa do Mundo, outra grande transmissão com o DNA da Itatiaia, falando do jeitinho que o mineiro gosta, do jeito que o mineiro compreende, mas espalhada por todo o planeta. Hoje, em Budapeste, Fabrício Calazans está lá, em loco, representando Minas Gerais, porque a Itatiaia é também a casa da Liga dos Campeões da Europa. Itatiaia. Quem vai levar a melhor, hein? O Paris Saint-Germain ou o Arsenal? Você acompanha a transmissão no YouTube, aliás, no YouTube já com belíssimas imagens do entorno do estádio, do palco da decisão em Budapeste. Já já vou acionar o Fabrício Calazans lá dentro com as informações do clima do jogo pra você. Além do YouTube, você também nos acompanha, claro, na rede Itasat. Alô, você do interior do estado, na Rádio 96 FM em Paraopeba, na Rádio Amigos 90,5 FM em Papagaios, a Rádio Clube 91,5 FM em Bocaiúba. Alô, Bocaiúba! Alô, norte de Minas, em Janaúba também, a Rádio Gorutubana 1380 AM em Pirapora, a Rádio Pirapora 93,7 FM. Alô, Januária, Rádio Voz New São Francisco 100,9 FM. Vem comigo na emoção da Liga dos Campeões da Europa, no pré-jogo da Itatiaia para a KTO. KTO.bet.br, pode apostar, hein? Proibido para menores de 18 anos, sempre na responsa. Fabrício Calazans, o sábado é de sol e calor em Belo Horizonte, e aí no leste europeu, e aí em Budapeste, o clima pro jogo e a escalação. Fabrício, você com as informações em loco, vivendo a emoção de outra decisão da Liga dos Campeões da Europa. O microfone da rádio mais ouvida do Brasil, Fabrício.
Tô ligado, Thiago. Deixa comigo. Um abraço pra você. Boa tarde pra quem se liga nesta grande jornada esportiva aqui em Budapeste. Já estamos no finzinho da tarde. São 5 horas e 37 minutos. É uma primavera europeia, além de horário de verão. 5 horas a mais que o horário aí do Brasil. Thiago, casa completamente cheia. Faltam poucos lugares a serem ocupados na belíssima Puskás Arena, estádio de 3 bilhões de reais.
da decisão da Champions League. É o jogo mais importante da história desse estádio. Thiago, 25 graus é a temperatura. O pôr do sol aqui em Budapeste, nesta época do ano, em torno de 8:30 da noite. Clima totalmente agradável para a bola rolar e não devemos ter chuva. A equipe do Luiz Henrique, o Paris Saint-Germain, está escalado, definido e sem surpresa nenhuma. Tem a volta do Hakimi à lateral direita, com isso o Zaire Emery começa no banco de reservas. Conversava pouco com a nossa retaguarda, Leonardo Parrella, conversava também com o João Vitor Cirilo, para se ter uma ideia o que é base, né? Este Paris Saint-Germain que enfrenta o Arsenal é praticamente o mesmo que venceu a Inter na última temporada. Tirando o goleiro, que agora é o russo Safonov, não tem mais o Donnarumma, goleiro do City. Então, Paris Saint-Germain, escalado com Safonov, é o russo, goleiro, camisa de número 39. Hakimi é o ala pela direita, marroquino, tem a 2. Marquinhos, brasileiro e capitão, pode levantar a taça, tem a camisa de número 5. Pacho, equatoriano, 51. E o Portuga Nuno Mendes completa a primeira linha na lateral esquerda, ele tem a camisa de número 25. O meio campo é todo de talento, hein? João Neves, 87. Vitinha, camisa de número 17. E o Fabián Ruiz, camisa de número 8. Atacando o Arsenal, Désiré Doué, camisa de número 14. Dembélé, atual melhor do mundo, tem a 10. E o georgiano Kvaratskhelia, artilheiro da equipe da Champions, com 10 gols marcados, informando o KTO, Thiago.
KTO.bet.br para fazer a sua pezinha na decisão da Liga dos Campeões da Europa. Grupo Herculano, mineração para um novo tempo. Vamos saber também do Arsenal, que já bateu na trave algumas vezes, que conseguiu, né, o título da Liga dos Campeões, a Premier League. O Arsenal representando a Inglaterra nessa decisão. Quem tem as informações dos Gunners nesta transmissão é o Lucas Sanches. Um abraço. Como vem o time do Arteta para a decisão, hein, Sanches?
Um abraço, Thiago. Boa tarde para você, para quem tá com a gente na jornada esportiva. Depois de 20 anos, o Arsenal tem mais uma chance de viver o dia mais importante de sua história. Em 2006, na decisão de Paris, caiu diante do Barcelona de Ronaldinho Gaúcho. Em 2026, agora campeão inglês mais uma vez, os Gunners com outra motivação, com um elenco jovem, porém muito experiente e que não tem medo de ninguém nesta Liga dos Campeões. 14 partidas disputadas e nenhuma derrota. São 11 vitórias e 3 empates, além da melhor defesa da competição com apenas 6 gols sofridos. O Arsenal que vive possivelmente o melhor momento da sua história e quer concretizar essa boa fase com o primeiro título europeu do clube. E assim está escalado pelo comandante Mikel Arteta. Com Raya, o espanhol, no gol, tem a camisa de número 1. A defesa de Mosquera com a número 3, Saliba veste a 2, brasileiro Gabriel Magalhães tem a meia dúzia e Incapié com a número 5 fecha o sistema defensivo. Meio campo de Declan Rice com a 41, Lewis Skelly com a 49 e o capitão Odegaard norueguês veste a camisa de número 8. Atacando a equipe francesa, Saka tem a número 7, Trossard veste a 19 e Kai Havertz, o alemão, dono da 29, escalado o Arsenal para a grande final de daqui a pouco, informando o Banco Mercantil.
Mercantil, o banco dos 50 mais. Abra sua conta em meumercantil.com.br. Comentário comentarista Itatiaia, destacado para acompanhar a Liga dos Campeões da Europa, é Ale Oliveira. O Ale é o atual campeão, um time robusto, né? Um time que tem um futebol muito sólido, muito duro, joga firme. O Paris Saint-Germain com talentos também ofensivo, um time de transição rápida contra a garotada do Arsenal. E aí, o que esperar? O que você projeta do jogão, hein? Ale Oliveira, um abraço. Boa tarde, Ale.
Muito boa tarde, viu, Tiagão? Boa tarde também aos companheiros e o meu boa tarde especial para quem nos consagra mais uma vez como a rádio mais ouvida do Brasil. Dois dos principais times do mundo, acho que o Arsenal realmente vive seu grande momento aí nos últimos anos, né? O campeonato inglês, que para muita gente, inclusive para mim, viu, Tiagão, é o campeonato mais difícil, mais técnico, mais forte dos campeonatos nacionais do mundo, e o Arsenal conseguiu esse título depois de muito tempo, colocando 7 pontos de vantagem no Manchester City na última temporada, inclusive do Pep Guardiola, né? Dirigindo o City, né? E conseguiu uma campanha incrível, como foi incrível também a campanha do Arsenal na primeira fase, né? Da Liga dos Campeões, onde teve 100% de aproveitamento, o que é muito complicado, é muito raro, é muito difícil mesmo. 8 jogos, 8 vitórias, 23 gols marcados e 4 sofridos. E aí você pode colocar, por exemplo, a goleada de 4-0 no time do Simeone, no Atlético. Pode colocar um 3-1 no Bayern de Munique. Então, 100% de aproveitamento na primeira fase. Muito diferente do que fez o Paris Saint-Germain, por exemplo, que em 8 partidas dessa mesma fase, só teve 4 vitórias, o Tiagão. E classificou na 11ª colocação, portanto, não obteve a classificação direta para as oitavas. Teve que passar por um play-offs, mas passou com tranquilidade ali pelo Mônaco, né? Mas a partir daí, o time embalou. Se você pegar só a campanha de mata-mata, o Paris tem 5 vitórias e 1 empate. Né? Ganhou do Chelsea, eliminou o Chelsea, eliminou o Liverpool e eliminou o Bayern, inclusive com aquele primeiro jogo, talvez o melhor jogo da temporada, aquele 5-4 para cima do supercampeão alemão. Então são 9 jogos sem perder na Liga dos Campeões, enquanto o Arsenal já teve um pouquinho mais de dificuldade, porque teve 3 vitórias e 3 empates a partir das oitavas, passando pelo Leverkusen, pelo Sporting e pelo Atlético de Madrid, sempre com um empate e com uma vitória. O Arsenal, que jogou mais vezes na temporada, são 62 jogos contra 55 do Paris Saint-Germain. E, na minha opinião, o Paris Saint-Germain tem uma ligeira vantagem, né? Pela experiência de um time quase que completo, todos os jogadores de linha estavam na final da temporada passada, que inclusive onde o Paris Saint-Germain eliminou o Arsenal nas semifinais. Então, um time mais experiente, é um ataque muito poderoso, uma defesa muito forte. Então, o Paris Saint-Germain tem uma pequena vantagem na minha avaliação, mas num jogo só, e ainda mais enfrentando um adversário muito confiante, muito motivado e muito bom, né? Que é o Arsenal. Tudo pode acontecer, mas se for, você sempre gosta de falar, não, mas se eu... Ah, mas ali, se eu... Ah, mas se você... Eu iria de Paris Saint-Germain, viu, ô Tiagão?
É, Ale Oliveira, é análise, é opinião, informação também pra você aqui na Itatiaia, pra KTO.net.br, onde você sente o jogo, hein? Pode apostar. Proibido pra menores de 18 anos, sempre na responsa. SPA/MF 2093/2024. Fabrício Calazans, agora o ambiente, Fabrício, como é que tá de torcida? Tem alguém em maioria? Tem alguém fazendo mais barulho? Qual o clima aí entre franceses e ingleses em Budapeste, Fabrício?
Thiago, agora torcidas iguais, tá? Metade à direita da cabine da Itatiaia, do nosso ponto de transmissão, Paris Saint-Germain. A metade à esquerda do ponto de transmissão da Itatiaia, tomada de torcedores do Arsenal. A diferença é que os ultras do Paris Saint-Germain estão ali todos de camisa branca, né? Então chama mais atenção, é uma turma mais barulhenta. Nesse momento, teremos aqui um show da banda norte-americana de Las Vegas, The Killers, que inclusive já tocou várias vezes em nosso país em alguns festivais, momento em que foi montado um palco no círculo central do gramado, mas o gramado completamente tampado por um tapete de plástico, né, com as cores da UEFA Champions League, predominante ali é o tom azul. Então estamos nos preparando aqui para escutar a banda norte-americana The Killers. É um oferecimento de uma das patrocinadoras, uma marca de refrigerante que patrocina a UEFA Champions League. Será um pocket show, ou seja, um show bem curtinho da banda de Las Vegas, norte-americana The Killers. Thiago!
Ainda bem, né?
Você acha que o Pedro Abílio poderia dar uma palhinha de The Killers? Sim. Ou Ale Oliveira?
Ele tava cantando junto aqui com o Fabrício Calazans. Se ele tiver humildade no seu coração, que é uma coisa
agora,
que é
agora, por favor. Agora. Então, ô Pedro Abílio, até para explicar pra galera do YouTube, na nossa audiência no YouTube, a gente não pode ter a música no YouTube, mas pode você cantar para explicar pra galera quem é o The Killers um pouquinho aí, ô Pedro Abílio.
Atenção para o The Killers ao meio-dia 47 aqui na Itatiaia. Nessa longa estrada da vida.
Não. Você não conhece The Killers?
Você não sabe uma do The Killers? Sabe uma refrãozinha?
Não é essa?
É na Everybody Six, About to Pick.
Olha, eu tô pra dizer a vocês, eu passei por isso no último jogo, eu não sei quem acompanhou, olha, Oliveira, tá até lá no Instagram, eu fui entrevistar o MC TH da Serra. Sim. Aliás, um abraço pra ele, eu, né, sou da Milionários é Rico, aí ele falou, cantou, falei, velho, me perdoe, eu não conheço, mas cada um no seu tempo, né, e hoje a cultura é muito diversificada. Você de fato não conhece nenhuma música do The Killers, Pedro Abílio?
Conheço essa que tá tocando aí, ó. Pra quem tá acompanhando, pra quem não tá acompanhando no rádio, essa.
Não dá pra dar uma palhinha?
When you
aí,
are young.
Vai, caramba!
Eu só sei essa parte da letra. Quando éramos jovens, Thiago Reis. Eu não sou mais jovenzinho.
Responsabilidade e compromisso, hein? Futuro melhor. Grupo Herculano, mineração para um novo tempo. Mais uma informação do repórter Lucas Sanches. Fala aí, Sanches.
Ô, Thiago, o Arsenal deve ter a bagatela de 16 jogadores do seu elenco convocados para a Copa do Mundo, tá? Que inclusive terá cobertura ampla e completa da Itatiaia. Nem todas as listas saíram oficialmente, mas a conta que se faz lá no futebol inglês é de 16 nomes dos Gunners nas listas das seleções. Para a gente ter uma noção, dos 11 titulares que vão a campo daqui a pouquinho, só o Mosquera e o Lewis Skelly não estão convocados para a Copa. De resto, todo mundo joga o Mundial, um número impressionante. E eu te falo mais, tá, Thiago? Essa banda The Killers, eu acho que eles têm uma parceria com a Itatiaia que a gente não tá sabendo, tá? No mês de março, estive em Assunção, no Paraguai, para acompanhar o sorteio da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana. E o The Killers estava em Assunção para tocar em um festival. Agora, nosso Fabrício Calazans vai à final da Champions League e lá está a banda The Killers. Muito legal, tá?
Você é fã, ou Lucas Sanches?
Eu me considero um entusiasta, no máximo.
Então, canta aí uma palhinha, caramba.
Não, mas eu sou fã, não sou cantor, né? Veja bem, Thiago. Né? Pedro Abílio, que é o nosso cantor do plantão, não quis cantar. Imagina pipocou. Aí. Que loucura.
Pipocou.
Eu vou te falar, pois, com todo respeito ao Dequiro aí, o Dequiro, o Resenha de Edgar aqui de Belo Horizonte, que sempre toca aqui no Três Preto, pra mim faria mais sucesso, com toda a
cidade. Fica na sua, cara, você não tem cultura. KTO.net.br, hein? Você sente o jogo. Bora fazer aquela pezinha, dá tempo, hein? De você palpitar no jogão de hoje. Quem leva melhor, o PSG ou o Arsenal? É a bola que rola em 10 minutos na decisão da Liga dos Campeões, proibido para menores de 18 anos, sempre na responsa. SPA/MF 2093/2024. Wellington Campos tá acompanhando a seleção brasileira e ele tem um convidado especial na Granja Comari. Já vamos trazer o boletim do Wellington Campos falando de seleção brasileira aqui nesse pré-jogo de decisão da Liga dos Campeões da Europa. Meio-dia, 51 minutos. Ô Fabrício, mais uma aí em Budapeste, Fabrício.
Vamos lá, Thiago. Detalhe, hein? O Paris Saint-Germain, melhor ataque da competição com 44 gols marcados, está a um gol de igualar a maior marca marca da Champions, que é do Barcelona, temporada 99-2000. Então, para se ter uma ideia do poderio ofensivo da equipe francesa, que tem média de 2,75 gols por jogo. Thiago, a arbitragem é germânica, Alemanha. A arbitragem do Daniel Silber, comandeiras do Jan Sidel e do Rafael Foltin. A arbitragem de vídeo, também alemã, do Bastian Dunker, informando o grupo Herculano.
Boa, Fabrício Calazans. Olha, Oliveira, a arbitragem lá como cá, sempre também envolvido em polêmica, né? Nessa Liga dos Campeões mesmo, tivemos muita discórdia aí em relação ao apito, muita gente reclamando, hein, Ale?
Inclusive nesse jogo que eu citei aqui do Paris Saint-Germain 5, Bayern de Munique 4 também, sabe? Muita confusão, mas eu vou te falar que apitar lá, principalmente um jogo como esse, é muito menos difícil do que aqui, né? Você vê que tem vários jogadores de muitos países, né? O Lucas trouxe a informação, vai ter pelo menos aí no jogo de hoje 30 jogadores que estarão na Copa do Mundo, então tem um montão de cara que é reserva e que é titular nas suas seleções, então tem gente do mundo todo, mas o comportamento com relação à arbitragem é muito diferente, né? Outra coisa que também difere muito, Tiagão, é o comportamento do VAR. O juizão, se ele viu o lance, se ele tá inteiro na jogada, ele nem olha pro VAR, meu amigo, e as decisões também que acabam indo pro VAR são muito mais rápidas, né? Então existe um respeito maior à arbitragem por parte dos jogadores e existe um comportamento que é completamente diferente com relação à utilização do VAR. Se o juizão tá inteiro no lance, o lance é dele. O VAR não apita o jogo como apita aqui no Brasil, na América do Sul de modo geral. Então é menos difícil apitar lá, viu, Tiagão?
Ah, também acho, viu, Ale? E tem uma questão cultural, né, Ale? Aquela questão cultural, a chatice dos caras aqui, meu. Sabe, aqui, o VAR chama, vai 200 pra cima. É uma forçação no Brasil, especialmente. Muitas vezes o cara deixa de fazer o gol pra cavar um pênalti. O cara dribla o zagueiro, ele vai sair na cara e pretende fingir um tropeço pra tentar cavar um pênalti, Ale.
E é muito comum lá nas ligas europeias, né? Que se um jogador tem esse tipo de comportamento, ele é vaiado pelo torcedor, né? Então já existe ali uma questão com relação a isso para que você jogue o jogo, né? Jogue o jogo. Também o jogo não para toda hora, não é qualquer contato que é falta, principalmente para esse alemão aí, ó. O Pedrão falou que conhece ele profundamente, o Alema, né? Como a gente é chamado. O alemão ali, o couro come, meu amigo. Só para se for falta de verdade. Não é qualquer contato, não, viu, Tiagão? Que nem na tua pelada lá do alface.
Um abraço, amanhã cedinho tem, hein? Alô, rapaziada do Juventude do Alface, alô, Buião, toda a galera, amanhã cedo tem tempo. Encostou, parou. Não, aqui não, meu amigo, aqui é Liga dos Campeões da Europa, já com o protocolo de entrada dos times em campo, aí em Budapeste, Fabrício.
O show acabou, Thiago. A barulheira da banda de rock norte-americana passou. E agora show das torcidas, tá? Os ultras do Paris Saint-Germain trouxeram uma espécie de bandeirão para Puskás Arena no momento em que a estrutura do show está sendo desmontada. Nesse momento temos a apresentação de fato da decisão, né? Da entrada dos times, estamos vendo a taça da Champions adentrar ao gramado, tá vendo ali o Thierry Henry, é um dos que eu consigo ver, tá? É um protocolo da UEFA, nunca se revela o nome de quem vai trazer a taça, um dos, tô vendo por aqui, é o Thierry Henry, né? Nossa senhora, francês, carrasco do Brasil, jogava o fino da bola, agora é o protocolo, Thiago, a taça, a orelhuda tá em campo, 73 centímetros e meio de altura, 7,5 kg em prata de lei, 2.200 libras, R$16.000, é o que vale a orelhuda já em campo, já as equipes pintam por aqui, Thiago.
É, o Henrique é ídolo máximo do Arsenal, né? Representando a torcida inglesa, ele que no Arsenal jogou o fino da bola. Os times estão vindo pro campo de jogo, então vamos deixar você torcedora que me acompanha, que acompanha a Itatiaia, que tá ouvindo o Fabrício Calazans. Fabrício, descreva um pouquinho do que você vê na grande festa aí em Budapeste, Fabrício.
Thiago, já percebo as equipes perfiladas no hall de entrada aqui da Puskás Arena. Tá ali o Marquinhos puxando a fila na condição de capitão, conversando com o goleiro da sua equipe, o russo Safonov. Neste momento, piano de cauda no gramado, teremos então o hino, né, oficial da Champions League. A taça orelhuda já está ali, próximo à entrada dos jogadores. No momento em que os escudos de Arsenal e Paris Saint-Germain são abertos pela turma do staff da UEFA. E no centro do gramado, logo, né? O logo da UEFA, aquela bola com as estrelas tradicionais da UEFA. Equipes agora pintando no gramado, trio de arbitragem também, puxando a fila, o árbitro principal com seus assistentes e à minha direita, à direita da Itatiaia, a equipe do Paris Saint-Germain. À minha esquerda, a equipe do Arsenal. Lembrando que no jogo de hoje, a equipe inglesa, ela atua como mandante, porque tem a melhor campanha na Champions League. Os jogadores agora estão perfilados no centro do gramado para o hino da Champions e posterior hino das equipes serão sendo executados. Thiago, jogadores perfilados, estou vendo ali o Marquinhos, hein, o brasileiro, está no gramado. Festa lindíssima, já já a bola vai rolar. Agora o hino da Champions League sendo executado, Thiago.
Sendo tocado ao vivo no campo pelo Adam George, que é pianista, mandando o hino ao vivo dentro do campo. E as bandeiras, né, os bandeirões, o Arsenal com a sua bandeira da organizada, é o orgulho do norte de Londres. Os torcedores do Paris Saint-Germain exibindo o bandeirão, agarrados à taça da Liga dos Campeões. Diga!
O Kimpembe, Presnel Kimpembe, 30 anos, zagueiro, jogador campeão do mundo com a França em 2018 na Rússia, foi quem entrou ao lado do Thierry Henry, dois não detentores de fato, né, do troféu de Liga dos Campeões, como titulares, como jogadores de Arsenal e Paris Saint-Germain, mas o Kimpembe era opção no elenco da temporada passada, agora joga lá no Qatar, entrou com a taça ao lado do Henry, Thiago.
Grande, literalmente grande Kimpembe ali ao lado do Thierry Henry. A festa muito bonita, os mosaicos, né? Legal o mosaico 3D da torcida do Paris Saint-Germain. O PSG detém a taça e colocou ali um torcedor agarrado a ela, agarrando a orelhuda para não deixar escapar. Fabrício, uma repassada na escalação do Paris Saint-Germain, Calazans.
Vamos lá. Safonov no gol, Hakimi, Marquinhos, o Pacho e Nuno Mendes, João Neves com Fabián Ruiz e Vitinha, Désiré Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. É a escalação do PSG formando o grupo herculano.
A escalação do Arsenal da Inglaterra, os Gunners pro jogo de hoje, Lucas Sanches.
O goleiro é Raya, a defesa tem Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhães e Incapié. Meio campo de Declan Rice, Lewis Skelly e o capitão Odegaard. No ataque, Saka, Trossard e Kai Havertz, Thiago.
Com os times escalados, vem aí a emoção do futebol pelo rádio. Pra você, na mais ouvida do Brasil, pode escolher a imagem que você quiser, mas o som, a informação em tempo real, presente, hein? Marcando presença lá em Budapeste, a Itatiaia sempre presente nos grandes eventos. Vem aí a emoção de outra decisão da Liga dos Campeões da Europa, com ele de Tabira pro mundo, ele é Barbante Neles.
A partir de agora, essa história será contada aqui na Itatiaia com 90 minutos de muita emoção. Na Champions League, temos a tradição da prorrogação em caso de empate. É decisão em jogo único. Aliás, a UEFA Champions League espalha essa tradição para o futebol de clubes através dos continentes. Hoje a gente tem final única Libertadores, final única Copa do Brasil, enfim, jogos com campo neutro. Por isso, em Budapeste, na Hungria. E aí a bola rolando, você acompanha aqui na Itatiaia. Arsenal de um lado, Paris Saint-Germain do outro, a Itatiaia. No detalhe do lance para você, Fabrício Calazans. Bom jogo, Calazans. Um abraço, boa tarde, Calazans.
Um abraço para você, Abílio, bom jogo pra gente. O Paris Saint-Germain à sua direita, uniforme tradicional, calções azuis, meiões azuis e a camisa azul da equipe do PSG, Abílio.
Lucas Sanches do outro lado, acompanhando cada detalhe dessa semana importantíssima da vida do Arsenal Football Club. Um abraço, boa tarde, Sanches.
Boa tarde, Pedro. Um abraço mais uma vez para você, para os amigos da jornada esportiva. Os Gunners, depois de 20 anos, em busca da tão sonhada orelhuda. Tudo pronto em Budapeste, hein? A bola vai rolar na Puskas Arena.
Vai rolar a bola na Puskas Arena e Ale Oliveira comenta o jogo aqui na Itatiaia. Antes, apita o árbitro. Tá rolando a bola em Budapeste. Na Itatiaia, o que não para de rolar a emoção do futebol. Primeira tentativa, ele descer para o campo de ataque pelo lado direito com o time do Arsenal. A defesa do Paris Saint-Germain já recompõe e recupera. Marquinhos dá o primeiro chutão para o campo de ataque. Ela vai sobrar aqui no Gabriel Magalhães. Ele abre pelo lado esquerdo e busca para o jogo em Capier. Para, prende, tenta o passe de canhota, bola na frente. No chão, jogador do Arsenal. A primeira falta do jogo a 29 segundos deste primeiro tempo. Bom jogo, boa decisão. Você que lê como poucos uma partida de futebol, com a alegria que o futebol merece e que conhece muito bem o tamanho de uma final de Liga dos Campeões. Boa tarde, Alexandre.
Oh, boa tarde, viu, Pedrão? Prazer e uma honra estar com você mais uma vez e principalmente num jogo desse tamanho, né? Essas duas equipes que, sem dúvida, fizeram por merecer, o Paris Saint-Germain já há algum tempo, o Arsenal com a campanha espetacular, tanto na primeira fase da Liga dos Campeões como no campeonato inglês. São 120 gols na temporada do Arsenal contra 127 do Paris Saint-Germain, duas equipes que também são muito ofensivas, então a expectativa é mais uma vez de um grande jogo.
Cobra a falta de Declan Rice pelo lado esquerdo, ele tenta o levantamento para entrada na grande área, tem um toque de cabeça, me parecia ali o Gabriel Magalhães no miolo, fez o toque de cabeça de fora da grande área, ela saiu à direita, primeiro tiro de meta aqui a favor do Safonov, campo de defesa, Paris Saint-Germain, veste verde, o goleiro do PSG à direita do seu rádio nesse primeiro tempo. Primeiro minuto e meio na Itatiaia com a emoção da UEFA Champions League, a grande decisão, Puskas Arena, em homenagem a Ferran Puskas, um artilheiro, um exímio matador de Real Madrid, de seleção, e que dá nome à mais moderna arena do país, que recebe hoje a Champions League, que recebeu em outro período também a Eurocopa. Lateral, cobrança do Safonov foi direto para fora, arremesso lateral cobrado pelo time do Arsenal, tentou Kai Havertz aqui tocar a bola para trás, vem a defesa, rebate, ela sobra no português, Vitinha abre pela lateral direita, campo de defesa, é o Paris Saint-Germain trabalhando com o marroquino Hakimi, toca a bola para trás até chegar no brasileiro Marquinhos, da direita para a esquerda, ele encosta aqui na lateral, lateral da canhota por outra oportunidade, aparece pro jogo por tudo, Nuno Mendes escapa na marcação do saque e cai por dentro, vai com velocidade pelo campo defensivo, passa pela cabeça de área, tenta o tapa de canhota aqui pelo lado direito, vem primeira defesa do Arsenal para fazer o corte, olha o Vitinha com a bola aí de novo, domina 2 minutos e meio, primeiro tempo 0-0, Vitinha para, prende, esconduz a bola, esse dá a ordem do jogo para a equipe do Paris Saint-Germain. João Neves aparece, joga com Fabián Ruiz, entrega a bola pro Dembélé, volta o jogo aqui no jogador que era exatamente o Fabián Ruiz, ele toca a bola por dentro, Vitinha aparece pro jogo outra vez, tá muito cercado, muito marcado, são 6 jogadores do Arsenal marcando no meio campo pra frente, vem chegando o time do Paris Saint-Germain na troca de passes, todo de azul, azul bem escuro, com detalhe em vermelho no peito, este é o Paris Saint-Germain, aqui pelo lado direito, trabalha por outra oportunidade pelo lateral, com Hakimi, para, prende, toca de pé direito, a bola pra trás, ela vem dominada pelo Marquinhos, veste destacada chuteira vermelha no campo de jogo hoje em Budapeste, toca pelo lado direito, tenta escapar a marcação por outra oportunidade, aqui o time do Paris Saint-Germain não consegue, a bola respinga, e sobra por outra oportunidade no Vitinha, centralizado, vem na volância, Vitinha toca a bola por dentro, entrega no Kvaratskhelia, se movimenta, abre pelo lado esquerdo com Fabián Ruiz, está apertado pelo Saka, deu passe, João Neves de primeira pela esquerda, Nuno Mendes aparece aqui no campo de defesa para dar um desafogo, fica muito difícil para o Paris Saint-Germain sair do seu campo defensivo, quase 20 mil torcedores do PSG, quase 20 mil torcedores do Arsenal, ainda quase 20 mil entre convidados e celebridades na decisão da Champions League na Hungria nesta noite de muito futebol e de bom futebol. Aliás, tarde, né? Afinal de contas, uma mudança no horário. Estávamos acostumados com as 4 da tarde. E a UEFA mudou para 1 da tarde justamente para atender a mais países que acompanham o planeta bola parado para assistir a decisão da Liga dos Campeões. Nuno Mendes cobra lateral, campo de defesa do Paris Saint-Germain, até agora não conseguiu sair dali. 4 minutos, primeiro tempo 0-0, essa é a decisão da Champions League aqui na Itatiaia. Lateral cobrado pelo Nuno, ele joga a bola para frente, toca de cabeça, resvala dali a defesa do Barcelona com o Saliba. Volta pelo lado esquerdo para o Fabián Ruiz, que comete falta para cima de Bukayo Saka. Jogo paralisado, volta para o Arsenal. ao fazer a cobrança no seu campo defensivo. Na Itatiaia você participa, deixa o seu like e se inscreva no YouTube. Itatiaia Esporte, Itatiaia Oficial. Tá chegando a hora, torcida Itatiaia, a Copa do Mundo vem aí a partir de 12 de junho. México, Estados Unidos, Canadá. A Copa do Mundo é aqui na Itatiaia, a maior Copa do Mundo de todos os tempos. Domínio de bola do Magalhães aqui pelo campo de defesa, ele tentou passe no Declan Rice, ele espirrou, mas sobra ainda assim para o time do Arsenal. Aparece aqui por dentro do campo de defesa o Kai Havertz para dar vazão ao jogo. Abre pelo lateral esquerdo, a bola desvia e sobrou no Havertz, avança pelo lado esquerdo, engata a quinta, foi para dentro na grande área de canhota, Havertz bateu, Barbante! O primeiro tempo já está aberto o placar na Hungria. Arrancada pelo lado esquerdo, acabou por uma bola espirrada. E o cadáver não desperdiçou. Ele foi avançando com velocidade para dentro da área. Fuzilou, fuzilou. Tiro, porrada e bomba. 5 minutos de jogo. Primeira finalização da decisão da Champions. Kai Havertz é barbante deles para os Gunners. Arsenal 1, Paris Saint-Germain nada, Lucas Sanches.
Na primeira oportunidade, ele é fatal. Um bate-rebate tremendo no meio-campo. O Marquinhos chutou a bola para cima do Odegaard e ela sobrou no campo de ataque para Kai Havertz. Sozinho, conduziu pela esquerda sem marcação e quando invadiu a grande área, fuzilou. Aquele chute embaixo da bola, ela foi no teto da rede, sem a menor chance para Safonov. Kai Havertz coloca seu nome na história do jogo e pode colocar seu nome na história do Arsenal, que faz 1-0.
O placar mudado na Puskas Arena, já já fala Ale Oliveira, Kvaratskhelia leva o Paris Saint-Germain pela resposta, vem uma, duas vezes a defesa do Arsenal. Juizão tá parando o jogo, falta no garoto Lewis Skelly, só 19 anos de idade jogando a decisão da Champions. Tá 1-0, placar mudado na primeira finalização, Ale.
Deu um azar danado o Marquinhos, né? Porque ele ia estourar essa bola pra frente, a bola pega no jogador do Arsenal e aí sobra para a velocidade do Havertz, que mesmo sem ângulo acerta uma finalização maravilhosa, né? Ele acertou no ângulo, meio que na cabeça ali do Safonov. Que golaço para botar o Arsenal ainda mais confortável na sua proposta, que é deixar o Paris Saint-Germain com a bola e sair em velocidade como nesse lance no contra-ataque. Olha, eu vou te falar, uma faculdade de finalização, Harvard. Já foi, não?
Pedro,
diplomado. Fala aí, Sanches.
Kai Havertz pode ser o herói do título da Champions League pela segunda vez na carreira. Jovem atacante alemão em 2021 jogava pelo Chelsea e fez o gol do título da final daquele ano contra o Manchester City. Do Chelsea ele foi para o Arsenal, continua em Londres e pode continuar fazendo a festa do torcedor londrino. Por enquanto, o gol do título é dele.
Eu quero a reação da Puskas Arena Itatiaia, rádio nos grandes eventos. A rádio da Champions League, mais uma vez em loco, acompanhando a final. Como pulsa a Puskas Arena, Fabrício Calazans, o gol do Arsenal 1-0.
O gol do Arsenal foi logo abaixo a torcida do Paris Saint-Germain, dos Ultras, que ficou completamente em silêncio. Chutaço aí do Havertz. E aí, metade do estádio calada, metade direita. E lá do lado esquerdo, atrás do gol, defendido pelo Raya, goleiro espanhol do Arsenal, explodiu em festa a torcida inglesa. 1-0 Arsenal. E o filme que passa na cabeça do torcedor, hein? A decisão lá atrás, 20 anos contra o Barcelona. O Arsenal também saiu na frente. Abílio informando o Banco Mercantil.
KTO.bet.br, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. No campo de defesa, Vitinha domina para o Paris Saint-Germain. Toca de pé direito, a bola para trás. Ele encosta no Nuno Mendes, que aparece aqui pela lateral esquerda. Vem jogar com ele o Dembélé. Tenta passar pelo Saka. Dembélé tá no chão. Juizão não deu falta. Agora ele vai paralisar. É, ele agora vai paralisar ali no meio campo. Tinha entendido que ele não daria a falta pelo fato de o jogador tocar a bola antes, né? o saca pra roubada, tira a bola do Dembélé que vai pro chão, juizão deu a falta, já cobrando Fabinho Ruiz, toca de canhota, bola por dentro, acelera o jogo, tenta o Dembélé, toca a bola pra trás, Nuno Mendes, tem que desacelerar outra vez porque o Arsenal tá encaixadinho na marcação, pelo lado esquerdo, o Kvaratskhelia recebeu, tentou o giro, ele acaba perdendo, desarmado, bate a carteira dele, Declan Rice, Vitinha, recuperou a bola pelo meio, vem primeiro o Modegar, tira de lá, toca a bola pra frente, atenção, é o Arsenal tentando chegar no ataque com o Kai Havertz, o jogo já tá paralisado com uma falta que me parece a favor da equipe do Paris Saint-Germain, lado direito cobrada com velocidade, tem pressa, o Paris está perdendo o jogo, Hakimi toca a bola por dentro, Désiré Doué, pedalou para cima da marcação do primeiro, tentou passar pelo Incapié aqui pelo lado direito, ele para, prende, tem Trossard, fechando ali o espaço do Hakimi também, Marquinhos, toca a bola para trás, ela chega por dentro, no círculo central por outra oportunidade, trabalha Pacho, o equatoriano William Pacho, recupera a posse de bola, o time do PSG, vai trocando passe enquanto os 11 jogadores